10 horas e 35 minutos, terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, um giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações de uma operação da Polícia Civil do Paraná. Foram cumpridos na manhã de hoje 7 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa ligados a empresas falsas. A ação ocorreu simultaneamente em Curitiba, em São José dos Pinhais, na região metropolitana, e nos municípios litorâneos de Paranaguá e Antonina. Dentre os alvos estão sócios das empresas investigadas e contadores responsáveis pela contabilidade das instituições. De acordo com as investigações, as empresas, uma de reciclagem e duas de grãos, estariam utilizando pessoas interpostas para ocultar o quadro societário e, com isso, dissimular informações. Dados repassados pela Receita Estadual do Paraná durante as diligências apontam que as empresas investigadas foram constituídas com capital social variante entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, mas possuíam um quadro societário que não condizia com a realidade, já que os suspeitos ainda eram beneficiários de programas sociais do governo federal, como o auxílio emergencial e o Bolsa Família. E no oeste do estado também tem operação, mas da Polícia Federal. A ação em Foz do Iguaçu é para combater o tráfico internacional de drogas no estado. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Cris.
Bom dia, Lucian. Bom dia, amigos do CBN Paraná. E é isso mesmo. A Polícia Federal em Foz do Iguaçu deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação para desarticular um grupo criminoso que vinha atuando a partir das cidades de Foz do Iguaçu e Toledo próximo aqui de Cascavel, para enviar drogas da fronteira com o Paraguai para outros estados. A investigação está sendo feita há aproximadamente 6 meses e, durante esse período, a Polícia Federal conseguiu identificar alguns criminosos que atuavam no oeste paranaense. Eles recebiam as substâncias cafeína e clobenzorex na fronteira com o Paraguai e enviavam para outros estados através de carros e caminhões com as substâncias escondidas nas estruturas dos veículos. A apuração iniciou após uma apreensão que ocorreu no dia 11 de junho deste ano em Céu Azul, distante cerca de 60 quilômetros de Cascavel, quando foram encontrados aproximadamente 135 quilos das mesmas substâncias, cafeína e clobenzorex, acondicionados em sacos plásticos no fundo falso de um caminhão. Nessa ação, o motorista do caminhão foi preso em flagrante. A partir daí, então, foram realizadas diversas diligências que culminaram na identificação da associação criminosa, que, conforme apurado, já estava atuando neste transporte ilícito há pelo menos 1 ano. E só para esclarecer, Lucian, a substância clobenzorex é de uso proibido no Brasil e está na lista F2 de substâncias psicotrópicas. E a cafeína tem também o seu comércio e distribuição fiscalizado pela Polícia Federal. As duas substâncias são utilizadas para a elaboração da droga conhecida popularmente como êxtase ou êxtase paraguaio. Ao todo, 10 policiais foram às ruas para cumprir 2 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva que foram expedidos pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu. Além aqui do Oeste, aqui de Toledo, também foram expedidos mandados para cumprimentos nas cidades de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e também lá em Goiânia, em Goiás. Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico e associação para tráfico internacional de drogas. O nome da operação Blue Tuesday faz alusão à sensação de depressão após o uso de êxtase. E em Cambé, um idoso morreu atropelado por um trem. É o segundo acidente com morte na linha férrea que corta a região norte do estado em menos de 1 mês. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Olá, Cris. Bom dia aos ouvintes. Um idoso de 82 anos de idade morreu após ser atropelado por um trem na área central de Cambé ontem. O homem foi atingido no momento em que tentava atravessar a linha férrea. Algumas pessoas tentaram avisá-lo sobre a proximidade do trem e o maquinista até acionou a buzina da locomotiva, mas o idoso não teria ouvido os sinais de advertência. Imagens de câmera de segurança de um comércio que fica próximo mostram a travessia. O homem passa ao lado de um carro que está parado aguardando o trem passar e continua o caminho. Ele é atingido em cheio pelo veículo e morre na hora. O homem era bastante conhecido ali na região e estava acostumado a atravessar a linha férrea. De acordo com os familiares dele, ele não tinha nenhum problema de locomoção. O acidente teria sido causado pela falta de atenção. E esse é o segundo acidente com morte registrado na linha férrea que corta a região de Londrina em menos de um mês. No último dia 28, nós noticiamos, inclusive, aqui no CBN Paraná, mãe e filha, que estavam em um carro, também perderam a vida após o trem atingir o veículo, que sofreu uma pane mecânica em cima dos trilhos. A mulher, que conduzia o carro, conseguiu sair a tempo, mas ela resolveu voltar para tentar salvar a filha, que estava presa a uma cadeirinha, e as duas morreram na hora. A concessionária Rumo Logística, que é responsável por... principalmente ali pelo trecho de Cambé, por meio de nota, ela lamenta profundamente a ocorrência e diz que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança, mas não foi possível parar a composição a tempo. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente e todo o suporte foi prestado às equipes médicas e de resgate. Lucian.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Tragédia também em Ponta Grossa. Um adolescente morreu após tentar salvar um cachorro que caiu em um poço. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A tragédia aconteceu no fim da manhã de ontem, no bairro de Piriquitos, aqui em Ponta Grossa. O adolescente de 17 anos, ao avistar um cachorro em perigo, pulou em um poço para salvá-lo. O cachorro foi salvo. O corpo de bombeiros aqui de Ponta Grossa foi acionado, mas quando chegou ao local, o jovem já estava sem vida. O adolescente ficou submerso no poço de aproximadamente 5 metros. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. O jovem está sendo velado neste momento na Associação de Moradores de Pinheirinhos e será sepultado às 3 da tarde de hoje no cemitério São José dos Pinheirinhos, área rural aqui da cidade de Ponta Grossa. Então, um ato de coragem desse adolescente, infelizmente, terminou em tragédia ontem aqui na cidade de Ponta Grossa. E em Nova Esperança, ladrões furtaram aproximadamente 200 placas de bronze dos túmulos do cemitério municipal. Detalhes com Cristina Penha,
Canal. Olá, Ricardo. Bom dia. Isso mesmo. A Prefeitura de Nova Esperança, cidade aqui perto de Maringá, registrou queixa na delegacia por causa do furto de placas de bronze no cemitério municipal. Pelo menos 200 placas foram furtadas, além de outras peças que ornavam os túmulos. Os ladrões invadiram o cemitério no fim de semana e quando os funcionários chegaram para trabalhar nesta segunda-feira, perceberam o crime. Para os familiares, uma cena muito triste, porque por onde se olha é possível perceber um rastro de vandalismo deixado pelos ladrões. A Polícia Civil vai investigar o caso e imagens de câmeras de segurança dentro do cemitério e também na parte externa podem ajudar nessa investigação. O problema é que existem muitos pontos cegos onde as câmeras não alcançam. A ação dos criminosos não é apenas, então, um ato contra a memória dos sepultados no cemitério, que agride, claro, as famílias, mas também um problema muito sério para o município, que há pouco tempo, recentemente, teve um prejuízo de R$100 mil por causa do furto de fiação elétrica perto, no entorno do Jardim Botânico, em Nova Esperança. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas informações. E nós fechamos a edição de hoje com informações de saúde. União da Vitória tem hoje só um caso ativo da Covid-19. A Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Jaque.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Exatamente. O último boletim foi divulgado ontem, ao meio-dia.
Não é o
apenas...
Bem conectado?
Oi? Luciano, tá me ouvindo? Oi, Luciano?
Oi, pode falar.
Tô na escuta, então, beleza. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Exatamente, viu? O boletim foi divulgado ontem, ao meio-dia. Apenas um caso ativo e 13 suspeitos. União da Vitória, até hoje, contabilizou 147 óbitos em relação à Covid-19. E os municípios que compõem a Regional de Saúde estão seguindo a mesma tendência, a redução nos casos ativos e também nos casos suspeitos. A última informação de óbitos por aqui foi no dia 24 de novembro. Naquele dia 24, duas confirmações. Desde então, felizmente, nenhum novo registro de óbito e continua a antecipação da segunda dose, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, para quem recebeu a primeira dose até o dia 14 de outubro. Luciana, volto com você.
Muito obrigado pelas informações, Jaqueline Castaldon. E assim nós encerramos a edição desta terça-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.